Divino Ronaldo, a voz do campo.
Anda no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do Rádio Goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Mulher. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Chegamos a essa quarta-feira, meio da semana, dia 30 de outubro de 2024. Te desejando muita paz, muita alegria, te desejando um dia maravilhoso. Né? Espero que esteja tudo indo muito bem com você, que você possa ter motivos de agradecer a Deus em todo momento desse dia. Hoje aqui no programa eu vou trazer o Clertan Alves Macedo, que é um empresário daqui da nossa cidade de Rio Verde, e o Clertan passa todos os dias por aquele trechinho ali na saída de Montevidil, que vai até o anel viário, né? Todos os dias ele passa ali várias vezes por dia, porque tem a empresa dele que fica naquela região, e vira e mexe, ele vê acidente por ali, inclusive já acidentes com vítimas fatais, né? E ele costuma me mandar os vídeos, Divino Ronaldo, olha aí o que é que aconteceu, olha o que é que eu vi ali. E no último sábado, ele me mandou um vídeo até de um caminhão tombado, né? Falou, Divino, vê se tem condições uma coisa dessa. Eu falei, Clertan, vamos falar no programa isso? Vamos comentar a respeito dessa duplicação que não sai nunca, né? E no primeiro bloco do programa, eu vou bater um papo com o Clertan a respeito dessa situação, né? Ele vai colocar a indignação dele diante dessa duplicação que fica na promessa, mas não sai do papel. Depois, no terceiro e quarto blocos do programa, eu vou trazer para vocês alguns depoimentos que eu gravei no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, lá em São Paulo, que aconteceu na semana passada, né? Então, eu consegui falar com algumas mulheres da organização do evento, que são da Bayer, né? A premiação foi realizada pela Bayer e também pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e conversei também com algumas mulheres que foram premiadas. Então vai ser assim, bem legal, vai ser bem bacana. Vocês vão sentir a emoção dessas mulheres, né, ao falar da representatividade dessa premiação, tá bom? Então é um programa leve, num primeiro momento não tão leve, né, porque tem a reclamação ali, que a indignação do Clertan, mas depois vai ser leve, um bate-papo gostoso com essas mulheres, tá bom? Toda quarta-feira, o Dr. Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado Dr. Henrique Medeiros.
Bom dia e bom início de tarde a você, Divino Ronaldo, e a todos os ouvintes que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos tratando das questões relativas ao despejo rural, que é a medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da sua terra, que está cedida em contrato a um terceiro. O ajuizamento da ação de despejo, ela é admissível em casos específicos previstos na legislação agrária. E hoje trataremos de uma dessas hipóteses, que é a ocorrência do abandono total ou parcial do cultivo da área dada em contrato. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 23, determina que a propriedade cumpra a sua função social. Dessa forma, não se coaduna com a ordem jurídica o não aproveitamento ou o subaproveitamento das glebas rurais que estão cedidas em contratos de arrendamento ou parceria. O abandono do cultivo ataca a finalidade do contrato de arrendamento ou de parceria, que é a exploração da terra, tornando-a produtiva e atingindo assim a sua função social. Tamanha a gravidade dessa conduta que poderá gerar até mesmo a desapropriação do imóvel rural, trazendo dessa forma grandes prejuízos ao proprietário da terra. Por isso, havendo abandono, tem interesse o proprietário em despejar o contratante relapso e, consequentemente, rescindir o contrato. Por isso, é importante que o proprietário sempre acompanhe a execução do contrato e fiscalize esse contrato e a correta exploração do seu imóvel rural que foi cedido em contrato. E, não menos importante, sempre esteja auxiliado por um advogado profissional especialista para dar-lhe garantia aos seus atos. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
Doutor Henrique, valeu, meu amigo. Grande abraço para você e até a próxima quarta-feira. Gente, mas que papagaiada aquela de ontem, hein? Da Danone. Falar que não ia comprar soja do Brasil mais. Mas foi, Deus me livre. O CEO da Danone, lá na França, falou que não ia mais comprar soja do Brasil, porque não era sustentável e tal. Depois, veio uma nota oficial do Ministério da Agricultura, né? E o Ministério da Agricultura divulgou um posicionamento, né, em resposta à decisão, não só da Danone, mas de outras empresas europeias, né, de interromper a compra de soja no Brasil. E o Ministério destacou os avanços ambientais do setor agropecuário, criticou a postura unilateral da União Europeia ao implementar o regulamento de desmatamento. Mais tarde, vem a Danone aqui no Brasil falando que não é nada disso, que não falou, que vai continuar comprando soja do Brasil, que eles têm uma história de 50 anos. Na verdade, eu acho o seguinte, eles viram a caca que eles fizeram. Porque se não fosse verdade, jornais da Europa, inclusive a agência de notícia Reuters, não teria noticiado isso, não teria falado, porque são agências de notícias muito sérias, né? E o Ministério da Agricultura, assim como as AproSojas e a AproSoja Brasil também, não teriam se posicionado, não teriam se manifestado. Mas eu achei foi pouco, sabe? Quando todo mundo começou a falar, ó, para de comprar Danone. Tem tanta marca aí, né, brasileira, então, e marca boa. Vamos comprar aquilo que é do Brasil. Eu não estou falando aqui que tem que boicotar ninguém, não, mas eu acho que a gente tem que privilegiar quem está aqui, quem está fazendo as coisas acontecerem, quem está deixando dinheiro aqui no país para ser aplicado. Então, a empresa vem de fora e ainda se sente, né, com propriedade para falar mal do nosso país. Quer dizer, usou a soja daqui a vida inteira, era bom, agora não é mais? Ah, pelo amor de Deus. Mas eu achei pouco, né? Eu achei que foi muito válido e o agronegócio tem que reagir, sim. Tem que parar de ser passivo diante dessas investidas estrangeiras, né? Tantas vezes querendo interferir na nossa soberania, né? No nosso jeito de ser. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou para aquele intervalo comercial, rapidinho, já já. Eu volto aqui no programa para nós falarmos primeiro a respeito daquela duplicação ali da saída do Montevidil, que nunca sai da promessa. E depois eu vou trazer os depoimentos das mulheres premiadas e organizadoras lá da premiação do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Rapidinho, já já eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo, você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agroset apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa nova linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula, e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é Agroset.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu recebo aqui no programa hoje o Clertan Alves Macedo, lá da Forte Aviação Agrícola, e o Clertan vem aqui mais uma vez fazer um comentário, uma reclamação sobre a GO 210, que pelo jeito tem uma cabeça de burro enterrada ali e não sai do papel, né? Clertan, boa tarde, meu amigo. Tudo bem?
Boa tarde, Vino Ronaldo. Boa tarde aos seus ouvintes. Boa tarde aos nossos produtores rurais, principalmente aqueles que trafegam aqui pela GO210, né? E infelizmente eu venho ao seu programa novamente para começar a falar da novela, né? A novela que é essa duplicação desses 5,7 quilômetros aí, prometido e não cumprido. É uma vergonha o que acontece, o que está acontecendo, e agora foram lá, mexeram um pouquinho, e com a chuva, o início da chuva agora, está virando uma verdadeira bagunça.
Cleitano, no último sábado, você até me mandou uma mensagem com fotos de um caminhão tombado, né? O que está acontecendo ali, meu amigo?
No último sábado, eu fui testemunha do capotamento de um caminhão da Telerio, ali no trevo da GO333. Graças a Deus não teve vítima, podia ter, porque o pessoal da Goinfra estava fazendo tapa buraco lá, onde não existe buraco ainda. Não sei o que eles estavam gastando massa de asfalto lá à toa, e sem sinalização, sem nada. O caminhão podia ter pegado o pessoal ali e aí ia ficar feio, né? Graças a Deus não teve nada. Mas é para ver que, assim, a irresponsabilidade do governo é tão grande que, assim, ó, ele não importa com o que está fazendo e o que está fazendo. Então, assim, a gente fica sem saber o que faz, porque a única alternativa que nós estamos tendo é as mídias, é como o seu programa, é você e outros, que a gente vai e fala, mas fala por falar, porque também não resolve nada, eles não têm vergonha. Como dizia meu avô, o bichinho da vergonha na cara não foi feito para eles.
Pois é, eu sei que você já foi atrás, já buscou informação, já procurou o pessoal da Goinfra. Você tem uma resposta do que está acontecendo? O pessoal fala alguma coisa para você?
Então, isso aí é assim, o Divino e ouvintes. Uma hora, o projeto não está certo, não faz. Outra hora, a empresa que perdeu a licitação entrou na justiça, não pode dar andamento, né? Aí, depois, vem de novo, anuncia que vai começar, não começa, porque a empresa que antes era qualificada, agora é desqualificada, não pode fazer. Começa-se de novo. Aí qualifica a empresa começa, não dá conta de fazer o serviço, tem que abandonar o serviço, e aí fica tudo como antes no quartel de Abrantes, eu quero dizer. Não fazem nada. Isso aí virou uma pouca vergonha.
Mas não tem hora que você se sente assim, meio como João Batista, não? É uma voz sozinha, clamando no deserto?
E eu fico... a minha lástima é maior porque, assim, não vejo muitas pessoas preocupadas com isso aí. Os produtores, que os financiadores dessa obra, que quando vão vender qualquer coisa que é produzido pelo agro, a taxa do agro criada pelo governo é a primeira que é descontada. Antes deles receber o dinheiro deles, já o governo já descontou, já vai para o caixa do governo. Nós temos hoje mais de 2 bilhões de reais no Fundeinfra, para fazer essa obra aí, se eu não estiver enganado, ela foi orçada por mais de 50 milhões, então já era para estar feito, né? Então, assim, quero também pedir aos produtores rurais, às pessoas que trafegam, que precisam dessa rodovia, que se manifestem, que vai para as mídias, que eu estou colocando direto vídeo sobre essa rodovia, o caos que ela está. Eu passo muito aí, o perigo aí é constante, o tráfego é muito pesado, é muito grande, é muito caminhão, né? E é muito carro pequeno no meio desses caminhões também, moto, né? Tem muito. muito perigo aí. Deus é grande, não está deixando ceifar vidas aí, mas muitas já foram ceifadas. Então, senhores que usa essa rodovia, vamos para a mídia. Vamos para a mídia e vamos falar.
Cleitão, você já me colocou várias vezes ali da motivação sua, né, da sua indignação, porque a sua empresa, né, fica para aqueles lados ali, você tem que passar ali todo dia. Qual que você acha que é a saída diante de tudo isso, né? Nunca fica pronto, nunca sai do papel. O que, que você acha que tem que ser feito?
Eu acho que a gente vai ter duas saídas só. Ou nós vamos para a justiça com o governo, vamos fazer uma ação pública, uma ação civil pública, e pedir bloqueio da parte de dinheiro que precisa para fazer essa BR aí, e passar para algum órgão que vai administrar, e aí vai sair. Tô certeza para vocês que aí sai, né? Passar para as pessoas, para iniciativa privada aí, os produtores que são os donos do dinheiro, a gente tem que arrumar um jeito. E o segundo, eu acho que é começar a fazer paradas, a gente chama de Operação Tartaruga, né? Fazer algumas paradas em alguns dias da semana, porque isso vai para a mídia, isso dá um reviravolta danado, né? Mas tem que ter união, aí tem que ser várias e várias pessoas com máquina, com caminhão, porque, gente, nós não podemos aceitar o que está acontecendo.
O Cleitão, é engraçado, né, que metade desse dinheiro do Fundeinfra, ele vem exatamente de Rio Verde, né, que é o quinto município mais importante do agronegócio no país. Você acha que o governador não está preocupado com a gente aqui de Rio Verde? Você acha que ele acha que Rio Verde para ele não é importante?
O governador está babando em nós, está babando para Rio Verde, não está rindo, porque não sai nada e nós não fazemos nada. As nossas entidades, infelizmente, são maior parte dessas entidades, são meus amigos. Mas eu tenho aqui que falar, nós não temos mais entidades fortes como a gente tinha no passado, igual quando precisava fechar a rodovia, fechava banco. Fazia as coisas que tinham que acontecer. Agora, hoje, nós não temos. Nós somos muito tranquilos, né? E aí, pessoas como o governador vê isso, não faz nada. Só usa a mídia para se vangloriar. Infelizmente, eu tenho que falar isso, porque eu estou incomodado com isso aí demais. Uso muito aquela rodovia ali, passa ali uma média de 6 vezes por dia, no mínimo. Então, eu sei o quanto é pesado e é perigoso, e a gente não pode ficar deixando só nas mãos de Deus, porque uma hora as coisas podem acontecer e aí não adianta lamentar.
Meu amigo, acho que você tem razão, né? Tem coisa que, às vezes, Deus é que resolve, mas tem coisa que o homem tem que agir também, né? Realmente, Rio Verde está precisando de tomar uma atitude, uma providência em relação a essa rodovia. É um trecho pequeno, né? Nós já tivemos aqui, o prefeito Paulo do Vale já veio aqui no programa, já anunciou há pouco tempo atrás, alegre, feliz, que o trecho seria duplicado e tal, né? O governador já anunciou lá na Tecnoshow que seria a primeira rodovia do estado de Goiás, totalmente no concreto. Eu até questionei na época, né? Porque dava a impressão que seria de Rio Verde a Montevidi. Eu falei, olha, não vai ser, é só um trechinho ali. É ou não é, governador? Foi preciso do prefeito confirmar, né, que era só um trechinho, mas mesmo sendo um trecho pequeno, não sai. É uma pena, meu amigo, realmente a gente vê essa situação, é uma pena a gente ver tantas vidas sendo ceifadas, tantos acidentes acontecendo, né, e um trecho daquele tão importante à mercê, né, de uma incompetência. Eu já falei, a Goinfra, para mim, né, para mim como cidadão, um dos órgãos mais incompetentes do estado, porque tem o dinheiro que tem na mão e faz uns asfaltos vagabundo, né, quando faz. Meu amigo, obrigado, um abraço para você, fica com Deus, viu?
Obrigado, Divino Ronaldo, obrigado a todos os seus ouvintes aí por ouvir a gente nesse espaço seu aí, parabéns pelo seu programa, tá? Esse programa que fala direto com o produtor rural, Você é um dos jornalistas mais ligados ao setor rural e a gente te deve muito aí. Então fica com Deus, um abraço e até mais.
Eu conversei aqui com o Cleitão Alves Macedo, que mais uma vez vem colocar a indignação dele. Ele que é um empresário que passa ali naquela GO210, que é a mesma 174 ali, aquela que sai para o Montevidéu ali, né? Um trechinho que tem um nome diferente, ninguém sabe por quê, nem o governador sabe por quê, né? E que não sai. Toda autoridade fala, faz bravata, fala que vai sair, não sei o quê, bababá, e não sai. A coisa fica travada, né? Eu espero que esteja em andamento, eu espero que não demore, espero porque Rio Verde merece, né? Eu já falei isso aqui, quando você sai de Goiânia, tudo quanto é via, tudo quanto é rodovia ali é duplicada. Por que que da capital tem que ser? Por que que no interior não pode? Por que que uma cidade com a importância, a relevância de Rio Verde, uma rodovia com a relevância que tem aquela ali, não pode estar duplicada? E é um trechinho pequenininho. Então fica a indignação do Clertan e eu deixo também a minha indignação enquanto cidadão. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos rapidinho.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido o seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Pessoal, na semana passada, a Bayer e a ABAG premiaram 10 mulheres na 7ª edição do Prêmio Mulheres do Agro, por suas práticas ESG e também impacto social no agronegócio. E eu conversei com algumas dessas mulheres. Uma delas é a Daniele Pereira Baliza, de Minas Gerais. Ela foi premiada na categoria Ciência e Pesquisa. Ela tem mais de 40 artigos publicados e ela se destaca pelo pioneirismo em sistemas agroflorestais com café. E o projeto mais recente dela impactou diretamente a vida de mais de 2.500 agricultoras, promovendo autonomia e sustentabilidade em comunidades rurais. Daniele, conta um pouquinho da sua história aí, de onde você é?
Bom, eu sou de Perdões, né? Perdões fica localizado no sul de Minas. Sou professora e pesquisadora do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Bom Sucesso, também localizada na região do sul de Minas, e faço um trabalho voluntário a nível de todo o Brasil, né, na Aliança Internacional das Mulheres do Café do Brasil, onde estou como diretora de pesquisa e sustentabilidade.
Daniela, conta pra gente como é que começou a sua história com o agronegócio.
Bom, minha formação é em agronomia. Eu me formei em agronomia em 2006, da Universidade Federal de Lavras. Na mesma universidade, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e pós-doutorado em cafeicultura, sempre buscando por técnicas e sistemas de cultivo mais sustentáveis do café. Em 2012, quando eu ingressei no Instituto Federal, né, eu ingressei na vaga de sistemas agroflorestais, e eu tenho o maior orgulho de contar que a minha tese foi uma das primeiras no Brasil a estudar a temática de sistemas agroflorestais com café. Então, né, há mais de 10 anos, no Instituto Federal, eu venho dedicando minhas ações, meus projetos de pesquisa, extensão, em prol das meninas e mulheres da agricultura, e também disseminando técnicas de cultivo mais sustentáveis.
Esse congresso em que você foi premiado agora é o mais importante congresso das mulheres no Brasil, do agronegócio. Qual a importância de você, como mulher, estar inserida no agronegócio?
Gente, o agronegócio do nosso país, ele não teria o sucesso que ele tem na geração de riquezas, na geração de emprego, de renda, no sustento de milhares de famílias, se não tivesse a participação das mulheres. As mulheres, elas sempre fizeram parte do agro, mas por muitos anos elas ficaram, né, atrás, um pouco escondidas, elas não tinham a visibilidade, o espaço que elas têm hoje. Então, hoje, nós temos eventos como este, né, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, nós temos esse prêmio, né, que a Bayer nos oportunizou junto com a Bayer. Isso é sensacional. Isso é dar voz, é dar vez. Isso é fazer com que mais meninas e mulheres se sintam motivadas a ocupar o espaço que é delas por direito. Porque, afinal, nós sabemos, né? As mulheres, elas podem. Né? Elas podem sonhar em ser agrônomas. Elas podem sonhar em ser donas de algum empreendimento ligado à agricultura. Então, o que a gente deseja, né, é que cada vez mais elas ocupem espaço que é delas por direito. Porque elas sempre estiveram dentro da agricultura, mas hoje elas são convidadas a assumir esse espaço. E nós, trabalhando por uma sociedade, por uma agricultura cada vez mais sustentável, né, a gente tem todas as ações, os projetos interligados com os objetivos de desenvolvimento sustentável que são propostos pelas Nações Unidas, a gente sabe, né? Se a gente quer um mundo mais justo, um mundo mais inclusivo, mais diversificado, onde todos tenham oportunidades e ninguém fique para trás, as mulheres têm sim, que cada vez mais assumirem seu espaço na nossa sociedade. Rumo, né, a um mundo com oportunidades iguais para homens e mulheres, para meninos e meninas.
Eu falei rapidamente também com a Priscila Araújo, que é especialista em sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer no Brasil. O Priscila, nos fale um pouco dos diferenciais dessa edição do prêmio.
Um dos principais destaques é a pluralidade que temos aqui. Então, nesse prêmio tivemos aí uma faixa etária de inscritas entre 19 e 67 anos. Olha que incrível a faixa etária que tivemos de inscritas aqui no prêmio. Além disso, estiveram presentes todas inscritas de todas as regiões do Brasil. Isso é um marco, é extremamente importante ter todas as regiões e todos os estados representados aqui no Congresso. Também tivemos uma diversidade de mulheres com culturas diferentes, desde palmito, olericultura, hidroponia, produção de grãos, café, enfim, o que representa o nosso agronegócio no Brasil. E tivemos também aí um acréscimo de um aumento de 26,5% em percentual de pequenas produtoras. Isso é muito importante, poder reconhecer os nossos pequenos produtores ao redor do Brasil, pois também fazem parte dessa grande cadeia do agronegócio no Brasil.
Eu peguei um depoimento rapidamente também lá no Congresso com a Nielen Santos, que é coordenadora de governança e processos da divisão agrícola da Bayer no Brasil. Nielen, nos conte a importância desse prêmio o que ele representa, né? Nessa construção de uma representatividade dessas mulheres do agronegócio.
O Prêmio Mulheres do Agro é uma oportunidade incrível que a gente tem de conhecer histórias reais de mulheres que estão à frente de pequenas, médias e grandes propriedades rurais e estão na vanguarda de práticas de ESG. Falamos tanto de sustentabilidade, termos um agro cada vez mais sustentável e que foque em agricultura regenerativa, e estar aqui hoje é uma oportunidade de conhecer essas histórias e, por meio delas, inspirar outras mulheres a construírem as suas histórias dentro do agro brasileiro e, por meio disso, contribuir como companhia para que a gente consiga construir uma sociedade mais equânime, com um setor mais diverso, com mulheres de diversas idades, diversas regiões pelo país. Podemos hoje olhar na prática como isso tem acontecido e aproximar a mulher do campo com a mulher da cidade. Hoje é um dia especial.
O congresso foi com certeza muito, mas muito especial mesmo. Eu peguei então o depoimento aí de três mulheres, né, sensacionais que foram premiadas. A primeira foi a Daniele Pereira Baliza. Falei aí também com a Priscila Araújo e com a Nielen Santos. Eu vou para o intervalo comercial e já já eu volto com mais depoimento de mulheres durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, que aconteceu na semana passada em São Paulo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou trazendo aqui no programa hoje depoimentos de mulheres que fazem parte da Bayer e também que estavam envolvidas ali naquela premiação, né? E também de mulheres que foram premiadas no Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio, Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né? O congresso mais importante, com a premiação importantíssima. E lá é muito grande, falar com aquelas mulheres realmente não é fácil, né? Mas eu consegui conversar rapidamente com a Mariana Abdala Granelli, que ficou em segundo lugar em média propriedade. Mariana, conta pra gente de onde você é e o que você faz.
Eu sou Mariana Granelli, eu sou de Charqueada, no interior de São Paulo, do lado de Piracicaba. Eu tenho 29 anos e sou advogada. Trabalho no agro, na cultura de cana-de-açúcar.
Bom, conforme você disse aí, Mariana, você é advogada, mas qual que é a sua história com o agronegócio?
Por ser advogada, inicialmente eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com agro, mas a minha família vem historicamente do agronegócio e, na verdade, eu moro dentro da... Morava um ano atrás, que agora eu mudei, mas eu morava dentro da fazenda, a 300 metros da usina. Então, a minha vida sempre foi dentro da fazenda, sempre foi campo, sempre foi usina, acompanhamento de agroindústria. Então, a minha história com agro é desde que eu nasci ali. E aí fui fazer a faculdade, não gostei, falei, eu quero voltar porque é o meu propósito de vida. E voltei a trabalhar na nossa fazenda.
Do seu ponto de vista, o que as mulheres têm a agregar ao agronegócio?
Eu acredito que as mulheres, em geral, a gente tem muito a agregar no agronegócio, com uma visão menos, vamos falar assim, menos masculina e menos rígida, eu acho, do agronegócio. O que eu percebo muito das mulheres é que a gente traz muita inovação. É pensar diferente, é trazer como pode ser mais fácil, menos sofrido e com mais tecnologia e mais rentabilidade. É histórico das mulheres que entram nas propriedades rurais entrarem no financeiro e na gestão. E se os homens já percebem essa habilidade no financeiro e da gestão das mulheres, por que não aproveitar para tornar essa propriedade mais próspera? Aí a gente sempre aprende depois a parte operacional. Então, você conciliar todo o conhecimento de gestão que naturalmente a mulher já tem, porque pode perguntar para qualquer mulher, ela sempre entra no financeiro. É batata. Então, você pode agregar conhecimento, uma nova visão a esse agro que é tão duro, é tão sofrido, porque a produção rural é sofrida e a gente pode trazer melhorias e impactar positivamente a propriedade.
Como é que você vê, como é que você enxerga o futuro do agronegócio? O que você espera desse futuro?
Eu espero de coração que tenha mais pesquisas. Não adianta nós produzirmos, batermos recordes de produtividade, produzir de maneira sustentável, se nós não tivermos outras utilizações de produto e dar oportunidade desses produtores agregarem valor. O agro, quando a gente entra no mercado de commodity, ele é muito sofrido, a pressão de preço é muito grande. Então, a gente tem que produzir mais, melhor, com muito mais eficiência e a gente tem que ter uma ponta comercial interessante para fazer. Tem que ter oportunidade de venda também, que só vem em planejamento governamental. Então, eu gostaria E eu espero que tenha mais pesquisa para a gente ter, conseguir ter rentabilidade, conseguirmos ter produções mais eficientes, produções mais sustentáveis. Isso tudo vem de pesquisa.
É, realmente você tem razão. A pesquisa é muito importante. O Brasil só chegou onde chegou em relação ao agronegócio devido à pesquisa, né? A relevância dela. Mas eu conversei também com a Maria Lúcia Bessa, que ficou em segundo lugar em média propriedade. Ela trabalha com pecuária leiteira com foco em melhoramento genético e otimização da alimentação animal com milho e soja. E ela estava assim, bastante emocionada. E é legal, né? É legal a gente ver isso, sentir isso. Maria Lúcia, você se via nesse palco? Você, em algum momento, lá atrás, já se viu recebendo essa, uma premiação como essa?
Eu não estou emocionada para aqui hoje. Porque, às vezes, eu vim aqui e falava assim, ah, como eu vou chegar lá? Como que alguém vai me conhecer? Aí, resolvendo escrever com a cor da minha vez e meus amigos, e hoje estou aqui. Isso aqui é um sonho, gente. Isso aqui é para todos vocês.
É, realmente, a Maria Lúcia estava bastante emocionada, né? Com a voz até embargada ali, a voz quase nem saía. Mas, Maria Lúcia, qual que é a importância da sustentabilidade no agronegócio?
A importância da sustentabilidade hoje na fazenda é muito importante, porque você tem outra forma de pensar em meio ambiente. Você tem como tratar bem um animal, uma pessoa. Então, com isso, você vai enxergando lá na frente um futuro melhor para seus filhos e netos.
Tá bom, Maria Lúcia, valeu. Obrigado, viu? Gente, olha a importância de nós percebermos, né, a emoção dessas mulheres, sentir, né, o trabalho que elas fazem, a realização de estar ali, de serem reconhecidas. Parabéns à Bayer, parabéns à ABAG por propiciar a essas mulheres um reconhecimento do dia a dia, né, do trabalho, porque a gente, às vezes, no dia a dia é tão criticado, né, as pessoas criticam tanto, o mundo é tão duro com a gente, né? E quando a gente tem um momento de reconhecimento, é maravilhoso isso, né? Nos renova, nos motiva a continuar e nos mostra que estamos no caminho certo, tá bom? Que programa emocionante, hein? Final do Morada no Campo. E eu espero que você tenha gostado. Eu adorei esse programa de hoje, né? Primeiro teve ali o Clertan trazendo a preocupação dele em relação àquela rodovia que realmente não sai a duplicação. E depois a gente vem com a leveza dessas mulheres falando desse reconhecimento e dessa premiação. Gente, amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.